Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta. Estamos falando para todo o Brasil, não só pela Rede Senado de Rádio, como também pelas rádios parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado. Estamos também na internet, em senado.leg.br/rádio e ainda nos principais aplicativos de podcast. E vamos à dica de leitura de hoje com Marco Antônio Reis.
Clube do Livro.
O que o tratamento aos judeus pelo Estado alemão nos anos 30 tem a ver com o racismo nos Estados Unidos? E como a organização tradicional da sociedade na Índia, que impõe condições extremamente desfavoráveis a uma parcela da população, nos ensina sobre a discriminação racial no mundo contemporâneo? Essas questões foram os pontos de partida para Isabel Wilkerson produzir o monumental ensaio Casta, As Origens do Nosso Mal-Estar, Prêmio Pulitzer de 2020, publicado no Brasil pela Companhia das Letras, com tradução de Denise Botman e Carlos Alberto Medeiros. Wilkerson revela como a noção de casta e organização hierárquica da sociedade, embora arbitrária e obviamente sem amparo moral ou científico, regulam todos os aspectos da vida em sociedade. A autora se vale de exemplos da história para mostrar que a naturalização da discriminação nada mais é do que uma engrenagem habilmente urdida por séculos para resultar em privilégios que teimam em continuar vigorando. Em uma das passagens, ela lembra que o próprio Adolf Hitler, no início da trajetória que desembocaria na loucura nazista, demonstrava admiração pela forma como os Estados Unidos tratavam a questão racial, com a segregação institucional. O livro também explica, de certa forma, o impacto do sistema de castas sobre a crise da democracia nas sociedades ocidentais. E mesmo tendo por base o caso dos Estados Unidos, é uma leitura que joga luzes sobre o racismo e sobre as desigualdades brasileiras. Eu deixo vocês com um trecho do livro. Estas são as origens históricas, os pilares de sustentação de um sistema de crenças, os suportes sob a superfície de uma hierarquia de castas. Quando esses postulados se radicaram, pouco importava se os pressupostos eram verdadeiros, pois na maioria não eram. Pouco importam se eram percepções errôneas ou distorções por motivos de conveniência, desde que fossem aceitas pelas pessoas que assim obtinham um senso de ordem e uma justificação para as crueldades a que haviam se acostumado, para as desigualdades que tomavam como leis da natureza. Os antigos princípios que pesquisei e reuni enquanto examinava os paralelos, as sobreposições e os pontos em comum das três grandes hierarquias de casta. São os princípios sobre os quais se constrói um sistema de castas, seja nos Estados Unidos, na Índia ou na Alemanha nazista. Crenças que, num ou noutro momento, se entranharam profundamente na cultura e no subconsciente coletivo de quase todos os habitantes, a fim de possibilitar o funcionamento do sistema. Casta, As Origens do Nosso Mal-Estar. Isabel Wilkerson, pela Companhia das Letras, 464 páginas, a R$ 59. Até a próxima.
O Autores e Livros abre espaço mais uma vez para a participação dos nossos colegas da Biblioteca do Senado Federal, que sempre trazem uma indicação do acervo. Hoje, Maria Helena Freitas fala da poeta Francisca Júlia da Silva.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Olá, Anderson. Olá, pessoal do Autores e Livros. Eu sou Maria Helena Freitas, da Biblioteca do Senado Federal, e hoje nós vamos falar de Francisca Júlia, uma maravilhosa poeta brasileira do século XIX. Francisca Júlia nasceu em 1871, em Xiririca, uma pequena cidade do estado de São Paulo que hoje chama Eldorado. Ela, ainda bem jovem, iniciou sua carreira literária publicando poemas em jornais paulistas. É uma poeta do parnasianismo brasileiro, mas que também surfou nas ondas simbolistas. A gente fala que é uma poeta do parnasianismo pelas características dos seus poemas, né? Características da literatura parnasiana, ou seja, impessoalidade, objetividade, rigor formal com a metrificação e uso de rimas. É um anti-romantismo, né? um anti-subjetivismo e também referências greco-romanas, uma linguagem rebuscada, uma linguagem mais clássica. Fato é que até Olavo Bilac, o maior dos poetas parnasianos, elogiou Francisca Júlia. Ela lançou seu primeiro livro com 24 anos em 1895, o livro Mármores. Depois publicou mais 3 livros, um livro de poemas e 2 livros infantis. O livro Mármores, ele foi publicado, republicado, o ano passado pelo Senado Federal na coleção Escritoras do Brasil. Mas vamos deixar a poeta falar com seu poema A Noite. Eis-me a pensar enquanto a noite envolve a terra. Olhos fitos no vácuo, a amiga pena em pouso, eis-me pois a pensar. De antro em antro, de serra em serra, ecoa longo um requiem doloroso. No alto da estrela triste, as pálpebras de serra, lançando noite adentro, o claro olhar piedoso. A alma das sombras dorme, e pelos ares erra um mórbido langor de calma e de repouso. Em noite escura assim, de repouso e de calma, é que a alma vive e a dor exulta, ambas unidas. A alma cheia de dor, a dor tão cheia de alma. É que a alma se abandona ao sabor dos enganos, antegozando já quimeras pressentidas, que mais tarde hão de vir com o decorrer dos anos. Francisca Júlia, 1895.
Mármores, de Francisca Júlia da Silva, está disponível para download gratuito em formato digital no site da Biblioteca do Senado, senado.leg.br/biblioteca. E a gente continua com poesia no Encantos de Versos. Marluce Ribeiro traz poemas de Ângela Melim.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje no Encanto de Versos, obras da poetisa gaúcha Ângela Melim. Natural de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, onde nasceu em 1952, Ângela Melim publicou seu primeiro livro de poesia em 1974, intitulado O Vidro, o Nome. A partir daí, não parou mais. E, para começar, você ouve Tom Agudo, poema que faz parte da obra Das Tripas Coração, lançada em 1979. De outro poeta, O Horizonte Azul Verde, longas faixas de cor estreitas, e desta tarde o fundo, nuvem branca de furar os olhos. Assim composta a paisagem, abre poros, duro ar de montanha, luz imensa, rasgando o céu depois da chuva. Faca que talha carnes em fatias finíssimas. A poética meliniana foca no modo singular como corpo e paisagem se conectam. Exemplo disso encontramos ainda nos versos de Flores, publicados em 2006 no livro Possibilidades. Colho olhos fixos de novo, boca seca, aberta. O não completo me suspende, entre parênteses invisíveis e impotentes, no ar parado. De passeio nesse campo imperceptível, minado, que a pasma semântica do absurdo colore de avesso e espanto flores que explodem ao contrário. O terceiro poema de Ângela Melim, que selecionei para você, chama-se Um Navio e faz parte da coletânea Mais Dia Menos Dia, lançada em 1996. A solidão é um navio. Só o que me move é a pá da solidão, o leme. Se não gozo, suspiro. Cristas suspensas, pedras de sal, fiapos de mar. A maior boca, a mais voraz. Mas no seu fundo longínquo, âncora, os leitos de areia e seus lençóis limpíssimos, os peixes cegos, a paz. Também versando sobre o tema, Paulinho Pedra Azul compôs Recado para um amigo solitário.
Quando chegar na tua casa e encontrar solidão, lembre de mim que também vivo só. Quando encontrares a paz, mande uma carta pra mim. Quero saber como fazer pra ser feliz tanto assim. Uma canção deve haver para fazer entender que nada tem a dizer quando o jeito é viver.
O Autores e Livros vai ficando por aqui e a gente quer saber a sua opinião sobre o programa. Tem alguma sugestão? Alguma crítica? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, anota o número 619-8611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia, obrigado também a todas as rádios parceiras que transmitem conosco o Autores e Livros. Até a semana que vem, boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.